A jornada das pessoas com doenças raras começa na tentativa de encontrar um diagnóstico preciso a tempo. O caminho, porém, pode ser longo. Este é o assunto da reportagem especial Milhões de Raros, uma produção da Rádio Senado.
E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara.
29 de fevereiro, um dia que só acontece de 4 em 4 anos. Por isso, a data foi escolhida para a conscientização sobre as doenças raras, que afetam 65 a cada 100 mil pessoas. A estimativa é que 15 milhões de brasileiros possuam algum tipo de doença rara. Então, não seriam tão raras assim? É isso que sugerem especialistas, já que os pacientes das 8 mil doenças raras conhecidas pela medicina, quando somados, representam uma parcela significativa da população, cerca de 5% em todo o mundo. Cada doença com suas particularidades, mas unidas por serem crônicas, progressivas, degenerativas e incapacitantes. E de difícil diagnóstico, quando o paciente não é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Mércia Barbosa é mãe da Débora, hoje com 16 anos. Aos 3, a menina foi diagnosticada com mucopolissacaridose tipo 1, a forma mais grave da doença metabólica que leva à formação inadequada de enzimas.
Eu já era mãe de uma criança de 7 anos, aí engravidei novamente, até então tudo normal, né? Tive ela, é parto normal, é natal, tudo normal, tranquilo. Só que com 6 meses eu percebi que ela era diferente, né? Porque como eu já tinha outro menino, então eu já tinha mais ou menos uma noção. E aí eu fui procurando saber dos médicos o que que era, né? E ninguém sabia, e nenhum outro ninguém sabia.
Entre os sintomas dos diferentes tipos de mucopolissacaridose na primeira infância, podem estar a baixa estatura, aumento do perímetro cefálico e rigidez nas articulações. Segundo Antoine Dyer, presidente da Casa Hunter, instituição que acolhe pessoas com doenças raras e seus familiares, os diagnósticos costumam levar décadas. A fila para consulta com um geneticista ultrapassa os 1.000 pacientes, mesmo em grandes hospitais.
Então, imagina, levar um ano para ser atendido por geneticista. Depois que ela é atendida por geneticista, você não tem uma equipe multidisciplinar pronto para atender aqueles pacientes. O geneticista acaba encaminhando para ortopedista, para cardiologista, para pneumologista, só que para ele passar por todos esses no hospital público, ele leva anos, né?
Embora a dificuldade de obter um diagnóstico na rede pública seja infinitamente maior, Tony, como é carinhosamente chamado pelos colegas, aponta que mesmo pagando por especialistas renomados, algumas famílias também demoram anos para conseguir um resultado conclusivo.
Temos pacientes bem pobres, por isso eles não conseguiram realmente procurar um geneticista na hora certa, demoraram muitos anos para aquele diagnóstico, mais de 6, 7 anos, e a gente conseguiu o diagnóstico em menos de 3 dias. Temos também famílias super ricas que pagaram os melhores médicos, como você imagina, eu só consegui o diagnóstico quando teve 10 anos de idade.
A escassez de informação faz com que muitas famílias se sintam perdidas nesse processo. É o caso de Regina Próspero, mãe de 3 filhos, 2 deles com mucopolissacaridose. Na época, ela não encontrava sequer literatura em português sobre a doença. Para ajudar outras famílias, Regina fundou uma organização não governamental que busca oferecer assistência de uma forma mais completa.
Você, quando recebe um diagnóstico perverso como esse, você custa acreditar, mas você está com uma ponta relógio na sua mão, né? Eu não tive suporte psicológico nenhum.
75% dos casos se manifestam ainda na infância. Por isso, especialistas defendem a importância da ampliação do programa de triagem neonatal, o famoso teste do pezinho. Enquanto na rede privada é possível detectar 50 doenças com um simples furinho no calcanhar, o número cai para 6 quando falamos da rede pública. Para Regina, o teste ampliado vai melhorar a qualidade de vida das famílias.
Pode ter falso positivo, falso negativo, pode, mas assim como todo e qualquer diagnóstico, pior do que você ter um prognóstico ruim de uma doença é você não saber o que tem dentro de casa.
No No Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou em dezembro a ampliação da lista de doenças metabólicas identificadas pelo teste do pezinho, além de tornar obrigatório o monitoramento de doenças cardiológicas, oftalmológicas e ortopédicas em recém-nascidos. Reportagem Marcela Cunha.
E depois da dificuldade em conseguir fechar um diagnóstico, as pessoas com doenças raras enfrentam outro desafio: a busca por tratamento. E este será o assunto da segunda parte da reportagem especial Milhões de Raros.